Bem-vindos, sentem-se. Obrigado. Nós estivemos aqui hoje pela manhã, ministrando a palavra. Eu só queria prestar, assim, sempre eu gosto de prestar um relatório. Fim de semana passado eu estive no Paraguai e estive ministrando e nós tivemos um congresso de libertação, um seminário de libertação na sexta e no sábado. Ministrei na sexta, no sábado ministrei 3 vezes, no domingo preguei em 3 igrejas, no domingo, pela manhã em Cristo Centro Assunção, pela manhã na Igreja Mais Que Vencedores, na tarde preguei em Cristo Centro Remansito, às 5 horas da tarde, e às 7 horas fomos lá para Vila Haya, já caminhando em fronteira para Bolívia, pregamos na igreja, nossa igreja lá em Vila Haya, já lá no Chaco, Paraguai, bem longe já. Mas foi espetacular. Eu disse para a profetisa que eu amo fazer isso, né? Eu amo estar de um lado para outro, indo a lugares assim tão especiais, com gente tão especial, né, irmãos? Gente que ama o Senhor, a obra de Deus. Nós não estamos felizes. A obra está crescendo, a obra está avançando. Muita gente, talvez a gente não perceba isso, mas estamos avançando no reino de Deus, né? Então, estou muito feliz de poder trazer e falar a vocês o que Deus está fazendo. Nossas igrejas também. Orem pela nossa igreja lá, eu recebi a notícia hoje. Felizmente que entraram lá em Cristo Centro São Lourenço, entraram à noite, no domingo, levaram os instrumentos, roubaram um monte de coisa. Então, nós vamos orar, porque o problema não está só aqui não, né, irmãos? O problema está em todo lugar, infelizmente, né? A violência e as situações estão, situações estão cada vez mais difíceis e nós precisamos, como povo de Deus, orar mais. Nós temos feito tomado algumas decisões e uma delas é que nós vamos orar mais ao Senhor nesse tempo. Esse mês nós terminamos o nosso tema, em todas as igrejas. Eu tenho recebido testemunhos de muitos pastores de como esse tema, crente e discípulo, tem sido muito bom para as igrejas e para os pastores, e realmente tem sido um tema muito desafiante para nós, crente ou discípulo, né? Você quer ser um crente? Bom, crente todo mundo hoje em dia, né? Todo mundo é crente, está cheio de artista que é crente, está cheio de gente aí que diz que é crente, mas discípulo, realmente é o que nós queremos ser, discípulos de Jesus, amém? E é uma diferença, eu disse que de crente até o diabo é, né, irmãos? Até o diabo crê, ele não obedece, mas ele crê. Então, nós queremos realmente ser discípulos, concluímos com esse desejo no nosso coração. O mês que vem, nosso tema será sobre cura. Todo mês nós vamos falar sobre cura. Nós vamos falar sobre, realmente, irmãos, milagres, e nós vamos preparar um domingo, provavelmente o último domingo do mês, e nós vamos ter um domingo de curas e milagres aqui. E nós cremos que Deus vai fazer. Porque nós não podemos tomar um caminho, irmãos, diferente desse. Nós não podemos deixar. Hoje pela manhã eu dizia que nós, 2018, nós vamos fazer 30 anos de ministério. De servir ao Senhor em tempo integral. E essa igreja, o ano passado, fez 25 anos. Nós não estamos aqui brincando, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui, todas as decisões que nós tomamos, projetos que nós tomamos, ninguém está brincando aqui. Isso é um trabalho sério. Ninguém está de brincadeira. Entende? Nós não estamos aqui fazendo tentativas para ver o que vai dar certo. Não, senhor, irmãos. Nós estamos fazendo um trabalho para tentar levar a igreja a uma comunhão, a uma relação entre uns e outros, e ninguém aqui está brincando. Né? Porque você começar uma igreja é fácil, todo mundo faz. Você continuar com uma igreja e trabalhar 25 anos ganhando vida, como hoje nós batizamos alguns irmãos aqui, todo mês nós estamos batizando vidas, né? Nós batizamos com alguém com um testemunho tremendo de Deus aqui. E eu disse essa manhã que uma alma dessa vale mais do que o mundo inteiro. Então é fácil criticar quando você não faz parte de nada e quando você não é efetivo em nada, né? Então é fácil você criticar quando você é inútil. Agora, quando você é útil, quando você se dedica, quando você se esforça, quando você é valente, você está à frente, então, irmãos, as coisas acontecem, né? Então, vamos trabalhar, vamos voltar a ser uma igreja alegre, dinâmica. Essa igreja sempre se pautou pela alegria, pela festa. Nós cremos que o culto a Deus é uma festa de gratidão e louvor. Eu respeito quem quer ter um culto reverente, quadrado, redondo, sei lá eu, mas tem para isso, tem em todo lugar. Agora, nós queremos ser um culto dinâmico, de alegria, de festa, de júbilo, porque nós temos que nos alegrar no fato da nossa salvação ser um dom de Deus, um presente de Deus para nós. Nós celebramos nossa salvação em Cristo. Amém, irmãos? Nós temos alegria no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós reunimos, temos que mostrar ao inimigo que nós temos força. E que nós vamos avançar. E que nós vamos conquistar. Amém? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu me animo e me fortaleço no Senhor cada vez mais. Porque os problemas, irmãos, eles não acontecem para nós nos lamentarmos. Os problemas são desafios em nossas vidas. Os problemas são oportunidades para que a gente avance. A gente conserte o que não está bom e avancemos ao que Deus tem para nós. Eu creio assim. Amém? Louvado seja Deus. Então, esse mês que vem, você se prepare. Vai ser um mês bastante forte, em nome de Jesus. Esse mês nós terminamos com esse tema. E hoje pela manhã, e eu fiz questão de estar aqui à tarde, eu estava pensando sobre as igrejas que tem, né? Última vez que nós estivemos na França, na igreja lá na França, na igreja que nós visitamos lá em Paris, a igreja tem 4 cultos. 4 cultos no domingo, com uma diferença de meia hora cada um. A gente pregou. Eu preguei em 3 cultos seguidos e a profetisa pegou no último culto. E ela falou, vou pregar no último culto, porque provavelmente no último culto vai ter menos gente. Né? E estava lotado o culto. E as pessoas faziam fila na porta. É interessante você ver, numa rua, que é uma das poucas igrejas que está no centro de Paris. Numa rua em Paris, você vê uma fila de pessoas para entrar num culto, uma igreja evangélica. Isso é uma coisa inédita, uma coisa inédita. Porque antes de começar o culto, as pessoas vão chegando e elas vão fazendo fila na calçada. E eu me surpreendi, porque quando nós saímos para almoçar, nós tínhamos meia hora para almoçar e voltar, para começar o outro culto. E o culto começava meio-dia, em ponto. Agora eu pergunto para você, irmãos, um culto, já imaginou um culto que começa meio-dia em ponto? Imagina se a gente marca um culto para começar meio-dia em ponto aqui. Né? E estava lotado, a igreja estava lotada de gente. O culto começa meio-dia em ponto. E aquilo foi surpreendente, porque eu pensei, meio-dia em ponto, meu Deus, né? A nossa mentalidade diz que essa hora é hora de fazer outra coisa. Né, irmã? E estava lotado de gente. E foi muito, mas muito interessante. E eu comecei a ver como aquela igreja exerce uma influência naquelas pessoas e naquele lugar, né? Eu me lembro, quando terminou o culto, nós saímos, acho que eu até contei isso aqui, nós fomos, na mesma calçada tem um restaurante japonês, e nós fomos comer lá, nós ficamos os últimos, fomos comer lá, e quando nós entramos, tinha várias mesas e tinha vários irmãos da igreja comendo já, né? Várias pessoas jovens comendo, e eu passei e fui cumprimentando todo mundo, né? Bon appétit, bonjour, só isso que eu sei, né, irmãos? E cumprimentando todo mundo. E fomos e sentamos. E aí veio o dono do restaurante, um japonês, e perguntou, falou, mas esse senhor aí, porque ele não sabia que aquelas pessoas, elas vinham da igreja e se conheciam, porque eu passei de mesa em mesa. Ele falou, esse senhor aí conhece todo mundo? Quem é esse senhor aí? Alguém falou, ah, ele é um sacerdote brasileiro que está ministrando para nós a palavra. Aí eu percebi que começaram a atender a gente diferente, né? Lembra? Todo mundo dando atenção e todos chegavam e tudo. E atendiam a gente de forma diferente. E na hora de sair, quando eu fui sair, ele e a família dele, os empregados, fizeram uma fila assim. E quando eu passei, todos eles fizeram assim. E eu pensando, essa gente gostou de mim, está me cumprimentando. E eu também fui fazendo assim. Né? E depois na saída disseram, não, é que eles falaram, tem um grande sacerdote aqui em nosso restaurante hoje. Eu falei, glória a Deus, né, irmão? Se ele soubesse que eu sou um simples brasileiro, né? Mas a gente começou a perceber como a igreja, naquele lugar, ela mexeu com as estruturas, né? Ela mexeu com o ambiente ali, naquele lugar. As pessoas sabem da presença da igreja, da vida das pessoas. que ali tem uma igreja, que ali tem um povo que está se reunindo para buscar a Deus. Que importante é isso, irmãos. A igreja precisa ter essa influência, a igreja precisa ter essa força. A igreja não pode se reclusar, se esconder, se interiorizar, né? Não pode se clausurar, a igreja precisa se estender. E uma das formas de fazer isso, ela indo nas casas, ela estando nos lugares, nos bairros, nos lugares. Essa é uma das formas hoje, irmãos, da igreja poder expandir sua força. A palavra, a comunhão, o evangelho de Cristo. Amém? Então, nós terminamos esse tema e hoje, e eu estava pensando sobre isso, porque eu estava pensando, meu Deus, como é pregar 4 mensagens no mesmo domingo, 4 vezes a mesma mensagem, né? Antigamente eu não conseguia entender isso, hoje eu entendo que cada mensagem, mesmo que ela seja a mesma, ela tem para nós um fundamento diferente, ela tem uma ação diferente do Espírito, ela tem vidas diferentes que estão ouvindo, mas ela também tem uma intenção, às vezes, diferente de Deus, porque quem conhece o coração dos homens é o Senhor, é o Espírito Santo. E Ele conhece nossas necessidades muito melhor que nós mesmos. Ele sabe do que nós precisamos. E nunca uma palavra de Deus vem para uma pessoa em específico. Ela vem porque Deus conhece a necessidade do seu povo. E Deus está interessado em tocar essa necessidade. Deus está interessado em tratar com essa necessidade na vida do seu povo. Amém, irmãos? Isso é uma coisa do Espírito. A palavra é de Deus, não é nossa. A palavra do Senhor não é nossa. Amém? Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor. Nós vamos hoje terminar esse tema. E a gente com muita tristeza, né? A gente estava conversando ali com o pastor Mauro. Estava dizendo, poxa, com muita tristeza que a gente tem que terminar esse tema. Porque esse tema está muito bom para nós. Ele está realmente, Deus está falando conosco. Deus está nos ensinando muitas coisas. E talvez nós tenhamos que seguir em algum momento falando sobre isso. Hoje, seguindo essa linha de crente ou discípulo, eu quero falar sobre coisas que autenticam a vida de um discípulo de Jesus. A autenticidade de um discípulo de Jesus. A vida cristã, irmãos, ela tem um desafio muito grande. E o desafio da vida cristã não é só aquilo que, como cristão, nós temos que fazer, mas é aquilo que temos que ser. É muito diferente. A religiosidade, ela enfatiza aquilo que devemos fazer. A espiritualidade, ela enfatiza aquilo que devemos ser. Jesus, ele enfatizou muito mais. A graça, ela tem muito mais a ver com ser do que com fazer. A lei, ela tinha muitas coisas exteriores, muitas coisas para fazer, práticas, mas a graça, ela fala sobre ser, não apenas fazer. Que o ser é muito mais importante, e o ideal bíblico é de perfeição. O ideal bíblico é de perfeição. No Antigo Testamento, a palavra de Deus disse: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E vem Jesus e ele diz a mesma coisa aos seus discípulos. Sejam perfeitos. Ora, o Senhor estabelece um ideal que realmente, quando a gente lê isso, a gente treme, sim ou não? Porque como podemos realmente ser perfeitos? Será que alguém nessa terra, será que alguém que viveu nessa terra, ou que vive nessa terra, além de Jesus Cristo, chegou a alcançar a perfeição? Na verdade, irmãos, quando a Bíblia estabelece o ideal bíblico de perfeição, ela não está falando sobre infalibilidade, nem está falando sobre inerrância, isso é, não está falando sobre ausência de erro ou ausência de falha. Não. Ela não está falando sobre ser infalível, ou não falhar, ou não errar, ou não ter defeitos. Não. Na verdade, a Bíblia, ela esclarece que a perfeição é um objetivo a ser alcançado por aquele que é discípulo de Jesus. É um objetivo a ser buscado, que nós, como discípulos de Jesus, devemos ter atitudes, devemos ter comportamentos, devemos ter critérios, que mostrem que estamos trabalhando, que estamos nos esforçando, que estamos nos dedicando para ser perfeitos. Então, e posso dizer para vocês que é um trabalho árduo, viu? É um trabalho difícil. Algumas vezes até frustrante, porque nos decepcionamos conosco mesmo, sim ou não? Você falha, você se decepciona com você mesmo. Então, porque você sabe que esse é o objetivo de Cristo para nós. Jesus deixa para nós que todo discípulo deve ser alguém que busca, embora não seja fácil, e muito difícil, alcançar esse alvo na existência humana, porque o primeiro texto que nós vamos ler está em 1 João capítulo 1, versículo 8, 1 João 8, diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso quer dizer, irmãos, que dizer que não temos falha, não temos defeito, não erramos, isso é uma mentira. Isso é mentira. Ele está dizendo, se nós dizemos que não temos pecado, estamos mentindo. Não é? Estamos mentindo. E tem gente que vive, irmão, como se todo mundo pecasse menos ele. Já viram isso? Todo mundo erra menos ele. E tem gente que vive assim. Outro dia eu estava vendo no Instagram uma pessoa dizendo assim: ai, como é bom fazer tudo direito e não cometer erro nenhum. Como é bom andar diante de Deus sem fazer nada errado. E eu disse: rapaz, eu quero conhecer essa pessoa. Tem que ser canonizada. Porque eu vou te contar. Eu quero aprender. Tem que me ensinar. Por quê? Eu quero ler mais dois versículos a respeito disso. Tiago capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, 2 assim. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Vamos ler só essa parte do versículo. Que exemplo, podemos ler tudo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, quer dizer, todos tropeçamos, e não é de poucas formas não, é de muitas maneiras. Todos tropeçamos. E para terminar, Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12, e para mim esse texto ele é muito importante, diz assim, Paulo diz assim, Filipenses 3, 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Isso é, eu fui chamado e alcançado por Jesus para ter uma vida cristã autêntica, perfeita. Mas ele diz, mas eu não tenho alcançado isso, eu não tenho alcançado esse objetivo, eu ainda não estou, eu estou sendo aperfeiçoado e prossigo para alcançá-lo. Paulo está falando de um processo na qual eu caminho constantemente para alcançar o objetivo, que é ser perfeito como é perfeito, para ser a imagem de Cristo nessa terra. Então, irmãos, esse é o plano do Evangelho. Não é? A perfeição do ser humano, segundo a imagem de Cristo. E para essa busca, para esse processo, não há desculpas. Eu posso me desculpar pelo fato de ser humano, de ser falível. Eu posso me desculpar o fato de errar e falhar. Mas eu não posso me desculpar que como cristão e como discípulo de Jesus, o objetivo da minha vida é caminhar, é progredir, é ir aperfeiçoando meu caminho a ser a imagem de Cristo. E para isso não há desculpas. Para isso eu não posso dizer, que não tem, ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, meu esposo, minha esposa, esse, aquele. Não, não há desculpas. Essa que é a verdade. Então, meus irmãos, tem que existir em mim atitudes que, embora não seja perfeito, eu estou me esforçando, como disse Paulo, e deixar de servir e buscar a Deus por causa de outro. Por causa do que os outros fazem ou deixam de fazer. Esse é o maior erro que você comete na sua vida. Porque o meu padrão perfeito é Cristo, não é ninguém mais. Quem é meu padrão perfeito? Ora, nós não estamos pregando perfeição aqui. E nem podemos pregar perfeição. Nem somos perfeitos. Graças a Deus, se eu estivesse aqui em cima pregando a minha palavra, ela não teria valor. Mas como eu estou pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é perfeita. Agora, se você sabe coisas ruins ao meu respeito, irmãos, se alguém te disse alguma coisa ruim ao meu respeito, fale comigo, porque eu sei muito mais coisas de mim do que essa pessoa te falou. Eu posso te contar muito mais coisas feias ao meu respeito. Porque as pessoas, elas são assim, né, irmãos? Infelizmente. Ora, como discípulos de Jesus, devemos ter como alvo ser como Ele. Ele nos manda. Jesus é nosso padrão perfeito. 1 Pedro 2:21. O apóstolo disse assim: para isso vocês foram chamados. Para quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. E você, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Para que sigam os seus passos. Ora, a ideia aqui é justamente isso, irmãos. A ideia é seguir os passos. Por exemplo, quando diz assim, sigam os seus passos, é como se você tivesse alguém caminhando à sua frente na areia. Digamos, na areia, alguém está caminhando na areia. E aquela pessoa dá um passo, e você está atrás, e você vai dando o mesmo passo, vai pisando no mesmo lugar daquela pessoa. Essa é a ideia quando diz seguir os passos. Você vai pondo os pés, e no mesmo passo daquela pessoa, você vai acompanhando. Seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, pisando nos mesmos passos do outro. Esse é o princípio. Mas, hoje pela manhã, eu dizia que eu, há muito tempo atrás, eu li algo e me lembrei. Eu me lembrei disso. E voltei a procurar sobre o significado desta palavra nesse texto. E em outros textos do Novo Testamento, essa palavra exemplo. Essa palavra exemplo, ela é a palavra traduzida do latim. É a palavra hupogramos. Hupogramos. Essa palavra, ela foi tirada de um costume, desde antes da época de Jesus e também na época de Jesus, quando os mestres ensinavam seus discípulos. Naquele tempo, o material de escrita não tinha papel, né, irmãos? O papel veio muito depois. Eram os papiros, eram folhas feitas de peles de animais, que era um processo muito difícil, muito demorado e caríssimo, era caro. E as pessoas não tinham condições. Então, o que eles faziam? Eles faziam placas de argila, de barro, lisas, e os alunos escreviam ali os ensinamentos dos seus mestres. Só que essas placas não tinham linhas. Então, o que faziam os mestres? Os mestres, eles pegavam uma coisa bem fininha e eles faziam linhas. E essas linhas eram chamadas linhas perfeitas. Linhas perfeitas, hupogramos, linhas perfeitas. Qual era o propósito? O propósito era que os alunos pudessem ter um padrão para escrever. Um padrão a ser seguido, um padrão a ser copiado, para que eles escrevessem perfeitamente, de forma perfeita. E a ideia de Pedro, quando diz isso, é a mesma. Ele diz, o nosso padrão perfeito é Cristo. Ele é nosso hupogramos. Ele põe a linha, ele estabelece o padrão e a direção, e nós vamos seguir. E se seguimos, seremos perfeitos como Ele é perfeito. Então, Pedro está dizendo que como discípulos, nós só podemos aprender a viver a vida cristã verdadeira copiando o padrão perfeito, seguindo o padrão perfeito do Mestre. Ora, Salmo 18, versículo 32, assim, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E torna perfeito o meu caminho. Amém? Glória a Deus. Dá um amém mais forte, mais saudável, irmão. Isso. E aí eu quero falar rapidamente sobre a autenticidade do discípulo. Ser um discípulo autêntico. Porque já entendemos que precisamos, irmãos, deixar de ser mais do que simples crentes. E tornar-nos, e já vimos passos, características, já vimos muitas coisas, caráter de um discípulo. deixar de ser apenas um crente, e nos tornar um discípulo de Jesus. Já vimos isso. Agora, que tipo de discípulo? Um discípulo autêntico, um discípulo verdadeiro de Jesus. Aí, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 10, versículo 26 e 27, Mateus capítulo 10, traz um princípio que nos mostra isso de uma forma bem clara. Diz assim: portanto, não tenham medo deles, Mateus 10, 26 e 27, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos telhados. Esse versículo está falando sobre duas coisas interessantes. Primeiro, está falando sobre ser autêntico, ser verdadeiro, não ter nada oculto. E não ter nada oculto, porque as coisas ocultas, elas podem ficar ocultas um tempo, mas elas vão vir à tona. Elas vão vir à tona. Pode esconder, 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 ocultar, ocultar e manifestar outra coisa, mas em algum momento isso vai ser. A menos que você se arrependa, a menos que você confesse, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa, abandona, alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus vem e trata com essa área da nossa vida. Mas se a coisa fica oculta, escondida, em algum momento vai vir à tona e os estragos vão ser grandes, a começar na sua própria vida. Então, em contraste com a conduta hipócrita dos fariseus, o Evangelho pede aos discípulos de Jesus que eles sejam autênticos, que o seu modo de vida testemunhe sua fé, que o seu modo de vida dê testemunho daquilo do compromisso que eles têm com Cristo e com a sua palavra. No versículo 32, diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso fala de uma autenticidade de vida, uma confissão verdadeira. A autenticidade, a palavra autenticidade, significa característica daquilo que está de acordo com a verdade, característica daquilo que é legítimo, genuíno, real, onde não há nada escondido, não há nada falsificado. E aí, quando eu fui buscar a palavra, o significado da palavra autenticidade, eu encontrei alguns sinônimos. E o sinônimo mais importante da palavra autenticidade é a palavra dissimulação. Dissimulação. Da palavra autenticidade é dissimulação. Aí, buscando, e isso é muito bom fazer isso, né? Eu gosto demais, eu estou apaixonado por isso. Buscar realmente o sentido da palavra, porque essa palavra não foi usada em vão na Bíblia. Então eu fui buscar o sentido da palavra, é uma palavra também no latim que diz assim, que é uma palavra formada por duas palavras, a palavra dissimular. A palavra dis, que significa para fora, e simular, que significa fingir. Dissimular, fingir. Eu creio que não é possível ninguém fingir para dentro, né, irmão? Porque como é que alguém vai fingir consigo mesmo? Né? Não dá, seria uma coisa irracional fingir para si mesmo. Como é que você finge para você mesmo sabendo? Porque você pode fingir para outros que não sabem a verdade, mas fingir para quem conhece toda a verdade é ilógico. Porque você conhece a si mesmo. Fingir, há duas impossibilidades aqui, fingir para si mesmo e fingir para Deus. Eu posso fingir para todo mundo, menos para mim mesmo e para Deus. Não é? Seria estúpido dizer que eu não conheço minha própria verdade. Eu posso ocultar, posso não reconhecer, mas conheço. E muito bem. Então o que acontece? Fingir para fora. Quando você sabe o que você tem feito, o que você tem vivido fora dos olhares dos outros, não é possível fingir. Né? Quando vamos fingir? Ou quando fingimos? Irmãos, quando tentamos mostrar aquilo que não é verdadeiro. Agora, a minha pergunta hoje é: quando vamos parar de fingir uma vida cristã autêntica? Quando vamos parar com isso? Quando será que nós vamos parar? E essa é uma palavra para nós, para a igreja. E hoje pela manhã, eu disse, e eu comecei dizendo, irmãos, quando eu venho pregar a palavra de Deus, eu não estou pensando em nenhuma pessoa em especial, graças a Deus, eu não estou envolvido em nenhum problema específico, não estou pensando em nenhuma pessoa especial, não estou pregando para ninguém em especial, graças, não se julgue tão especial para que eu venha aqui pregar só para você. Eu vou orar e pedir a Deus que Ele fale com o seu povo e com a igreja. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Mas a verdade é, quando nós vamos parar de fingir ter uma vida cristã autêntica? Quando estamos dissimulando, mentindo, enganando, vivendo uma coisa na igreja, vivendo outra em casa, ou em outros lugares, sorrindo para os outros, abraçando os irmãos e falando mal e criticando. É uma vida dissimulada. Diga alguma coisa, irmão. Como podemos ter vida autêntica se nós estamos vivendo mal em casa, se não há respeito, se não há paciência, se não há amizade, não há carinho, se estamos compactuando com a internet, com a pornografia, com alguém que não é nossa esposa nem nosso esposo? Estou escutando até o barulho do ar-condicionado aqui, né? Como estamos fingindo, sorrindo, mas cheios de tristezas. Santos, mas cheios de pecado, mentira, engano. Sorrindo, mas cheios de críticas, de zombaria. A vida cristã autêntica, ela não é possível na vida de alguém que não perdoa. Cristo falou sobre isso. Cristo nos trouxe palavra clara sobre o perdão. Uma das palavras mais importantes de Cristo para os seus discípulos foi sobre o perdão. E ele disse, aquele que não perdoa, ele se coloca à mercê de espíritos atormentadores, de demônios. Isso está em Mateus capítulo 18. Leia lá. Uma vez eu ministrei muitas vezes só sobre isso, quando falava sobre o perdão. O perdão é uma característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. E você não pode ser um discípulo de Jesus se você carrega amargura, ressentimento e não perdoa. Vou dizer algo, irmãos. Perdoar é o maior valor de uma vida cristã autêntica. Perdoar é a maior característica de um discípulo. Por quê? Se o nosso padrão perfeito é Cristo, e Cristo perdoou aqueles que o agrediram, que cuspiram nele, que o crucificaram, que o maltrataram, a minha pergunta é, alguém fez algo pior com você do que fizeram com Cristo essas pessoas? Então, irmão, não perdoar, Jesus foi capaz de perdoar, porque como padrão perfeito, ele ensinou e depois ele perdoou aqueles que de uma maneira tão violenta, tão injusta, o atacaram, o agrediram, e ele perdoou para ensinar-nos, para estabelecer um padrão perfeito, do qual nós também devemos seguir. Se até agora, irmãos, e a minha pergunta é bastante simples, alguém fez algo pior do que fizeram com Cristo com você? Pior? Duvido. Menos que isso? Perdoar. Alguém diz amém? Amém. Obrigado. Menos que isso, perdoar. Ele é nosso padrão perfeito. Diga, ele é meu padrão perfeito. Aleluia. Isso é tão importante. E aí, primeiro, somos chamados para expressar a verdade. Somos chamados para ter uma vida que expressa verdade. Efésios 4:25. Mentir é andar em trevas. Mentir é andar na escuridão. Ocultar é andar na escuridão. 1 João 1:6. Porque sei que tem gente que anota. Amar em ação e em verdade. Não apenas de palavras, diz 1 João 3:18, não apenas de palavras, mas em ação e em verdade. Aí eu entro no segundo ponto, que é, que eu chamo a verdade do discípulo. A autenticidade do discípulo, a verdade do discípulo. Que eu vou falar sobre três coisas que caminham juntas. Autenticidade, verdade e fidelidade. Difícil, né, irmãos? Pensa que é fácil dizer sou discípulo de Jesus, não é assim, não. A verdade do discípulo. 1 Coríntios 5:8. Paulo diz assim, por isso, 1 Coríntios 5:8, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Da sinceridade e da verdade. O fermento na Bíblia, desde que o povo de Israel saiu do Egito, o fermento passou a representar o pecado no meio do povo. A perversidade, o pecado que contamina. Por isso Deus diz, saiam, não deixem, levem os pães sem fermento, porque tudo que estraga, tudo o que apodrece, é representação do pecado. Então, o propósito de Deus é que o povo saísse e deixasse para trás o Egito e tudo que não servia, e caminhasse de forma limpa, pura, santa. Esse era o propósito de Deus, levar o seu povo, e por isso o fermento se tornou um símbolo do pecado, da corrupção do homem e da contaminação. Não é? Então, aqui ele diz, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Há uma ideia equivocada que amar é bajular, que amar é consentir, que amar é tolerar. E essas coisas são um erro. Dizer amar é tolerar, amar é consentir, amar é aceitar qualquer coisa, amar é consentir. Não, irmãos. Porque na Bíblia, se há duas coisas que caminham juntas, é a verdade e o amor. Não pode haver amor sem verdade, e se eu amo tem que ter verdade. E se tem verdade é porque tem amor. Onde há mentira, onde há dissimulação, onde há falsidade, não há amor nem verdade. Estamos vivendo mentira. Então, o problema é que no mundo hoje, você não está podendo falar a verdade, é ou não é? As pessoas não querem ouvir a verdade. É? Se você diz para alguém que tem um órgão sexual masculino e que quer ser feminino, você diz, mas você é homem. Não, eu sou mulher, não, você é homem. Isso, a verdade é que você é homem, mas você quer ser mulher e está vivendo uma mentira. Mas vai dizer isso para alguém, você vai ter sérios problemas. É ou não é? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas vão buscar uma mensagem que agrada os seus ouvidos. As pessoas vão buscar uma mensagem que agrada os seus conceitos, suas filosofias. E eu quero dizer, irmão, aqui você está frito, aqui você não vai ouvir o que você gosta, não. Entendeu? Então, enganar significa omitir a verdade. Omitir a verdade. E onde não há verdade, não há honestidade. Então as pessoas são desonestas uns com os outros, dissimulam. Dissimulam obediência, dissimulam fidelidade, dissimulam lealdade. Dissimulam e dissimulam. E a verdade é que não se acha mais, em muitos lugares já não se acha a verdade, né, irmão? Cada hora que você abre o jornal, vê alguma coisa, quer dizer, não, ninguém abre jornal hoje, abre a internet, né? Mas, você vê quanta mentira está acontecendo. Você vê aqueles que julgavam, aqueles que estavam enganando, também estão enganando. É ou não é? Aí diz, agora, cada hora, mas esse também, meu Deus. Agora esse. As pessoas, irmão, as pessoas estão aplaudindo a honestidade. As pessoas, como se fosse algo, irmãos, de outro mundo. A gente estava vendo uma notícia agora que o juiz Moro foi num evento aí, não sei aonde, e aplaudiram em pé. Agora, sabe por que fizeram isso? Porque as pessoas estão cansadas de tanta mentira e elas estão buscando alguém que fale a verdade. Tem tanta injustiça, as pessoas estão sedentas de justiça. E nós sabemos, irmãos, que quanto mais confiamos nos homens, mais vamos nos decepcionar. Porque a verdadeira justiça está em Cristo, está na verdade, está na palavra. Só o reino de Deus pode estabelecer uma verdadeira justiça nessa terra. E então, é impressionante, irmãos, eu encontrei um texto de Isaías, li hoje pela manhã, eu gostei muito desse texto, fiquei meditando nele bastante tempo. Primeiro, Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15, diz assim: assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância. Escute bem, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. É, irmãos. E para mim, eu tenho um conceito muito diferente do que alguns estão tendo por aí. De que fazer justiça, e essa é a nossa tarefa, é realmente trazer a justiça de Deus. Que fazer justiça é, em primeiro lugar, ser conivente com o erro, com o desvio, com o pecado, em primeiro lugar, e depois tratar de alimentar a pessoa sem falar a verdade para ela. Isso não é fazer justiça. Fazer justiça é trazer o reino de Deus na vida das pessoas. É pregar o evangelho. E quando o evangelho entra na vida de alguém, entra a justiça de Deus. E a justiça se estabelece na terra. Conheço milhares de gente que tiver, e conheço mesmo, desde criança, que não tinha nada. A minha avó, que era uma mulher de Deus, de 1,52 m de altura, era uma mulher de Deus. Eu aprendi muitas coisas com ela. Eu aprendi a ter fé com ela, aprendi a ler, a amar ler a palavra. Ela tinha frio, ela saía para fora, ela pegava a Bíblia dela e sentava e ficava lendo a Bíblia, com óculos. Só que um detalhe, ela era analfabeta, ela não sabia ler. Ela não sabia ler, ela aprendeu a ler, porque ela orou, e ela disse: eu quero aprender a ler, eu quero ler a Bíblia, Senhor. E um dia ela sonhou, e ela viu uma mão escrevendo na parede, e enquanto ia escrevendo, ela ia lendo: Deus amou o mundo de tal maneira, e a minha avó lia a Bíblia, e não lia outra coisa. Se você desse um jornal, uma revista, um papel para ela, lê, e a gente fazia muito isso, porque a gente ficava admirado, a gente brincava muito com isso. Lê, vó, lê, vó. Ela ficava e não lia. Mas quando ela pegava a Bíblia, ela lia todos os livros da Bíblia, Números, Deuteronômio, aqueles livros difíceis, ela lia tudo. Era impressionante, ela lia a Bíblia. E ela nunca estudou, ela era analfabeta. E ela, todos os dias, já com muito mais de 60 anos de idade, ela saía, todos os domingos, o culto começava às 7h30, 5h30 ela saía de casa com seus folhetos. E ela ia a pé pela rua, entregando folheto, evangelizando e chamando as pessoas para ir para a igreja. Ninguém mandava ela fazer isso. Não tinha nenhum sistema, ninguém falou: faça isso, irmão, vai lá. Não. Né? E por quê? Agora eu não sei por que eu estou falando dela. Queria lembrar por que eu estou falando dela. Eu esqueci. Mas a verdade é que eu aprendi com alguém a fidelidade ao Senhor e a fazer justiça e a pregar o evangelho. E um dia ela estava na igreja e choveu muito e o pastor não chegava. E o culto tinha que começar e o pastor não chegava, teve um problema, não sei o quê. Ela pegou a Bíblia, levantou e foi lá. E ela começou a ler. E ela leu justamente João capítulo 3. Ela leu, e tinha um homem que, para se esconder da chuva, tinha entrado. Tinha vindo do bar, passou o dia inteiro no bar, entrou, para se esconder da chuva, ficou lá. E aquele homem ouviu. E ela pregou, ela trouxe uma palavra. E aquele homem ouviu. Aquele homem ouviu a palavra, ele saiu, foi na casa dele e trouxe toda a família. E disse: eu ouvi algo que todos vocês precisam ouvir. E trouxe. E quando ele chegou, o culto estava acontecendo, o pastor não chegou, ela pegou a Bíblia e falou de novo, me pregou de novo e fez um chamado. E aquele homem levou toda a família dele para frente. E entregou a vida dele e de toda a sua casa para Jesus. Aquele homem vivia no bar, não trabalhava, sua família estava suja, maltrapilha. E em pouco tempo, o Senhor trouxe uma transformação na vida daquele homem e daquela casa. Que aquele homem saiu de uma vida miserável para uma vida abundante, para uma vida santa, para uma vida perfeita, abençoada por Deus. Ele e toda a sua casa foram completamente transformados espiritualmente, socialmente, economicamente. Porque entrou o reino de Deus na sua vida. É incrível como o povo de Deus não entende que a única coisa que liberta é a verdade. Que a mentira, que há coisas ocultas, sentimentos e atitudes ocultas, prejudicam não somente a sua vida, mas a vida da igreja do Senhor Jesus. Jesus disse que antes, e o Senhor nos chama a atenção, porque a honestidade conosco mesmo é algo que devemos praticar todos os dias. O Senhor Jesus mesmo disse que você fica olhando o cisco que está no olho do teu irmão e deixa de ver a trave que está no seu. Não é essa a expressão que usa? Jesus usa a palavra trave. Na verdade, a palavra no original que Jesus usa é tronco. Não é nem trave, é tronco. Quer dizer, você está olhando o cisquinho que está no seu olho, perdão, no olho do irmão, e dizendo, olha isso, olha aqui, e esquece de olhar. É uma metáfora que Jesus usa apenas para expressar uma verdade. O arrependimento exige que sejamos honestos conosco mesmo, antes de ser honestos com os outros, para ser honestos com Deus. O obstáculo, irmão, que está em mim e a outra pessoa, não está nela, está em mim primeiro. Ficar olhando e dizendo, essa pessoa tem problema. Ela, você tem um problema de relacionamento com alguém, e fica olhando para aquela pessoa e dizendo, ela tem problema, você deixa de olhar para você mesmo e dizer, eu tenho problema, por isso nós estamos tendo problema. Agora a gente toma uma posição de que o problema está na pessoa. Ela que não me aceita, ela que não me quer. Irmão, começa a olhar para você também. Em que porcentagem você colaborou para isso? Entende? Porque isso não é uma coisa só de uma pessoa, não. É, você também tem problema e precisa resolver. Agora, o Senhor odeia lábios mentirosos, diz Provérbio 12, 22. O Senhor odeia lábios mentirosos. E Efésios 4, 25 diz, devemos falar a verdade com os demais. Em terceiro lugar, a fidelidade do discípulo. É uma decisão na nossa vida. A decisão de ser fiel. Faz 30 anos. Vai fazer 2018, porque nós saímos para a obra de Deus, tempo integral. No dia 8 de fevereiro, aliás, no dia 7 de fevereiro de 1988, quando nós deixamos tudo, saímos do Brasil e fomos embora. Minha esposa, eu, minha filha de um ano e meio, e meu filho André, ela estava gestante de 2 meses, talvez, algo assim, gestante de 2 meses do meu filho André, que nasceu lá. Então vai fazer 30 anos. Faz 30 anos. Que nós servimos ao Senhor, e faz 30 anos que estamos debaixo de uma mesma autoridade espiritual. Se você me perguntar, essa gente é boa, a gente... Não, tivemos muitos problemas, aconteceram muitas coisas em nossa organização, tivemos uma época, foi muito difícil, muita gente foi embora, mas eu disse para ela, nós vamos permanecer fiel até o fim. A menos que essas pessoas estejam pecando, e não se arrependendo, ou essas pessoas digam, não queremos mais saber de vocês, vão embora, a gente sai. Se nos mandarem embora, a gente vai, né? Agora, a menos que essas pessoas estejam ao contrário, nós nunca vamos ser infiéis. Nunca vamos ser infiéis. Por que ninguém vem falar mal de mim? Perdão, por que ninguém vem falar mal do meu pastor para mim? Sabe por que ninguém vem falar mal, irmãos? Porque sabe que eu não dou abertura para isso. E sabe que eu não aceito. Então ninguém fala comigo nada. Houve uma época que a organização reclamava muito da liderança, mas nunca ninguém me falou nada, porque eu não dava abertura para isso. Nunca aceitei que viessem me falar nada daquelas pessoas que eu decidi, que eu escolhi servir, obedecer e seguir. Entende, irmãos? Então é uma postura que tem a ver conosco, não com os outros. Foram 30 anos. Se você perguntar, o apóstolo é perfeito, o seu apóstolo... Não. Às vezes eu tenho vontade de agarrar ele pelo pescoço, assim, apertar ele, porque às vezes ele tem umas coisas que... E ele também fala, você, olha, eu não sei, às vezes você tem umas coisas, mas eu te amo, eu também te amo. Porque essa é a realidade. Nossos relacionamentos não são perfeitos. Então, fidelidade, e Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas aquele que é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Fidelidade é a qualidade que os homens procuram nos outros. Mas é a que Jesus espera nos seus discípulos também. Dos seus discípulos. Fidelidade. A obra de Deus deve ser feita por homens fiéis, disse Paulo a Timóteo. Escolha homens fiéis para que façam a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser feita por homens fiéis. E sabe, a palavra para fidelidade na Bíblia, e essa palavra você vai encontrar ela, uma das manifestações do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 2, a palavra fidelidade é a palavra pistis, que significa, que é também traduzida como lealdade. Assim, irmãos, como a perfeição não tem nada a ver com o outro, porque meu padrão de perfeição é Cristo, eu não posso desculpar-me por outros, ou por causa dos outros. Se eu buscar ser leal só com quem merece, como vai ser, irmão, isso? Né? Achará verdade, lealdade, fidelidade na terra? Mas se eu for fiel só com quem... Olha, a minha perfeição e a minha lealdade não deve ser só com... E aqui vem, como eu disse hoje pela manhã, aqui vem a paulada que a palavra de Deus nos dá. Diz assim, irmãos, eu tenho que ser leal, fiel e leal também com quem não merece. A fidelidade é exigida com os bens alheios. É ilógico ser fiel com algo que é meu. É fácil ser. Eu sou fiel comigo mesmo. É outra história também, né? Eu me amo, eu sou fiel comigo mesmo, só confio em mim mesmo. Irmão, quando uma pessoa diz, eu só confio em mim, essa pessoa tem sérios problemas, precisa ser curada, precisa ser liberta. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Não está dizendo que confia no outro, mas está dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo, na sua própria humanidade. Então, a fidelidade é exigida com o bem dos outros, não com os nossos. Que valor tem ser fiel e leal com aquilo que é meu? Não há nenhum propósito ser fiel comigo mesmo. Se eu tenho que ser fiel e leal, isso é para os outros. O patrimônio mais valioso de uma igreja, irmãos, não é o prédio, nem o som, nem as luzes. O patrimônio mais valioso de uma igreja é a fidelidade dos seus líderes. Homens e mulheres leais, que trabalham para o Senhor, sendo fiéis em todas as coisas. Esse é o maior patrimônio. O maior patrimônio. A fidelidade é uma manifestação do fruto do Espírito, e com isso eu termino. Não há fidelidade numa vida carnal. A carne não se submete, ela é rebelde, ela é egoísta. A carne busca seu próprio bem. Ela gosta de ser agradada. A carne quer agradar a si mesmo. Alguém veio para mim e disse assim, mas é muito difícil acreditar que um demônio possa atacar na vida de um crente, estar na vida de um crente. Eu falei assim, olha, meu filho, se o Espírito, porque vive o Espírito Santo, vive em nós como o Espírito Santo pode viver no ser humano. Olha, irmão, o Espírito Santo vive com algo pior do que um demônio na nossa vida, que é a nossa carne. Porque os demônios obedecem, eles se sujeitam, mas a carne, diz a Bíblia, que a carne é contra o Espírito, e ela não obedece, não se sujeita, e ela é contra o Espírito. E não pense você que a carne não está em você, não, porque ela está bem viva aí. E de vez em quando ela coloca a cara para fora. E de vez em quando ela quer se levantar, sim ou não, em nossas vidas. Se manifestar, porque ela quer ser agradada. Então, eu estava vendo essa palavra no original, a palavra traduzida como carne. Aí, lá em Gálatas capítulo 2, 20, que é as obras da carne. Essa palavra é a palavra sarx. E não está falando sobre natureza humana, não. Está falando, sarques, é aquela substância que cobre. Aquela substância que cobre o ser humano e os animais. O corpo do ser humano e dos animais. Está falando de carne mesmo, de corpo. Não é a natureza humana. Está falando do corpo humano, do corpo humano. Quando a palavra é usada, claro, para expressar algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, Paulo diz assim, entregue esse homem para Satanás, para que o seu corpo seja castigado e o seu espírito seja salvo no dia da perdição. Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó. Permitiu ou não permitiu?
Permitiu.
E Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. E a palavra lugar aí é a palavra topos, que significa lugar topográfico, lugar. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Mais do que fazer coisas religiosas, porque às vezes nós fazemos essas coisas religiosamente, ir à igreja, orar, dar o dízimo, mais do que fazer essas coisas religiosas, precisamos ser fiéis. Essas coisas precisam ser feitas, mas com fidelidade. Essas coisas devem ser o resultado da nossa fidelidade. E aí, por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz assim, Mateus 23, 23, ai de vocês, mestre das leis, ou mestre da lei fariseus, perdão, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Para alguém que diz que o dízimo não é, não está no Novo Testamento, né, irmão? Porque o dízimo não é bíblico, Jesus não falou sobre o dízimo aqui. Jesus está dizendo, façam tudo, mas com fidelidade. A fidelidade tem que vir antes. Porque a justiça, a obediência, a observância dos mandamentos devem ser feitos em base à fidelidade. Jesus criticava os fariseus porque eles queriam obedecer uma lei, eles queriam observar não, eles queriam que observassem uma lei que eles não observavam. E isso para Jesus era falta de fidelidade, era hipocrisia. Então, irmãos, Abacuque 2:4, o profeta diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é bom e o que o Senhor exige de nós, irmãos? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ponto final. Não há melhor maneira de terminar isso dessa maneira. Ouvindo a voz do Senhor em nossas vidas, dizendo o que Deus espera de mim. Porque toda a pregação deve terminar desafiando-nos a viver o que Deus espera. Por que Deus falou isso? Por que Deus disse isso? Por que Deus falou comigo sobre isso? O que Deus quer que eu faça? O que Deus espera de mim a respeito disso? Aqui está o que Deus espera. Aqui o que Deus exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça aí no seu lugar. Aleluia. Te adoramos, Senhor, e glorificamos o teu santo nome. Venha teu reino sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Venha teu reino hoje aqui, Senhor. Tira todo o medo, todo o temor, toda a angústia do nosso coração. Traz alegria e paz por causa da tua palavra em nossas vidas. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor. Esta verdade que liberta as nossas vidas hoje, trabalha em nossos corações, Senhor. Trabalha esta palavra em nossas vidas, em nossos corações, trazendo a transformação e a libertação que precisamos, que necessitamos, em nome de Jesus Cristo. Liberta-nos de toda mentira, liberta-nos de toda coisa oculta, escondida, liberta-nos, Senhor, das falsidades, em nome de Jesus. Espírito Santo, que agora a nossa preocupação seja a nossa honestidade, seja a nós mesmos, e que possamos, como disse o apóstolo Paulo, examinar a nós mesmos, Senhor. Como disse o salmista: Senhor, Senhor, examina, escudrinha-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Aleluia. Aleluia. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim algum mal, Senhor. Vê se há em mim algo que precisa ser hoje liberto, transformado, curado, em nome de Jesus Cristo. Tira o orgulho das nossas vidas, Senhor, porque o orgulho tira a nossa capacidade de reconhecer que temos pecados, que temos falhas e que necessitamos nos arrepender. Em nome de Jesus, todas as barreiras para isso, Senhor, tira em nome de Jesus. Todo tipo de barreira, impedimento agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tu és o nosso padrão perfeito, tua palavra é a verdade, Senhor. Tira todo o impedimento, tira tudo aquilo que impede que a obra do teu Espírito seja perfeita na vida do teu povo, Senhor, nas nossas vidas, na minha vida, em cada coração hoje aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito Deus, te damos graças. Fala ao nosso coração, traz libertação hoje aqui, Senhor. Traz libertação, liberta, Senhor. Liberta o cativo, o oprimido. Salva aquele que ainda não te conhece. Salva aquele que ainda não tem Jesus na sua vida. Traz libertação, Senhor, da opressão do pecado, do maligno, da mentira. Agora, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser fiéis, Senhor. Tua palavra diz que só aquele que é fiel até a morte receberá a coroa da vida, Pai. Só aquele que é fiel até a morte, Senhor. Ser fiel até a morte. O Senhor nos chama à fidelidade. Nosso compromisso, Senhor, é com a fidelidade, Pai. É com a verdade, Senhor. Oh, aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Continue no seu lugar, irmão. Porque isso é algo que você tem que viver aí com o Espírito Santo na tua vida.
Jó disse, num determinado momento, ele disse: eu estava tranquilo, mas o Senhor, a palavra que é usada nesse versículo diz: o Senhor me arrebentou. O Senhor veio até mim. E o Senhor me quebrou. O Senhor me quebrantou. Talvez nessa noite, irmãos, nós temos vivido muito tranquilos. E muitas vezes a gente passa por algumas situações e sente até pena de nós mesmos, né? Coitadinho de mim, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, por quê? E às vezes o que Deus está querendo dizer é: eu estou te quebrando, estou te quebrantando. Eu quero que você saia da sua tranquilidade. quero que você saia dessa tranquilidade que você tem caminhado e você aceite o desafio de ser o meu discípulo, negar-se a si mesmo, negar a sua carne, a sua vontade, o seu desejo próprio, a sua própria filosofia, seus próprios pensamentos. E é isso que o Senhor está pedindo de nós nessa noite. Jó disse: eu estava tranquilo. Quando Jó sofreu todo aquele tipo de situação, todo sofrimento, muitos de nós dizemos: coitadinho de Jó, ele... Por quê? Por que ele passou por tudo isso? Por que que ele teve que viver tudo isso? Mas se nós lermos bem todo o livro de Jó, nós vamos encontrar que ele era orgulhoso, porque ele dizia: eu sou perfeito, eu não ando com os ímpios, eu ajudo os pobres, eu sempre procuro fazer a vontade de Deus. Ele dizia isso muitas vezes, você pode ler, até que Deus o quebrantou completamente. E ele disse: antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu conheço o Senhor, eu vejo de perto. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Para sermos verdadeiros discípulos e o conhecermos de perto, ele quer quebrantar a nossa vida. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar nessa noite. Nós vamos falar com o Senhor. Vamos pedir: Senhor, mesmo que o Senhor tenha que me quebrantar, me tirar da minha tranquilidade nessa noite, peça ao Senhor. Talvez essa oração não seja uma oração muito fácil, não. Talvez nós estejamos dizendo algo muito difícil para Deus, mas é isso que Ele está pedindo de nós hoje. Tira-me, Senhor, da minha tranquilidade. Tira-me da minha passividade espiritual. E leva-me, Senhor, a ser um homem, uma mulher de fé, de guerra, de batalha. Hoje pela manhã eu disse para o apóstolo: eu sentia uma guerra tão terrível nesse lugar. Como o inimigo não quer que nós recebamos a palavra de Deus, o inimigo não quer que você receba a palavra de Deus. Ele quer impedir, ele quer dizer no teu coração: não, você não precisa disso. Essa palavra te ofende, você não tem feito nada de errado, você tem caminhado corretamente. Mas todos nós que estamos aqui, irmãos, não escapamos, nenhum de nós, que não precisamos ouvir essa palavra. E o Senhor quer tirar-nos dessa tranquilidade, o Senhor quer incomodar o nosso coração. Ele quer que nós estejamos incomodados completamente e que nós tenhamos o desejo de fazer alguma coisa, de agir por obediência a Ele. Senhor, nessa noite entregamos o nosso coração. Entregamos o nosso coração a Ti, Pai, uma vez mais. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos, Senhor. Peça ao Senhor nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu quero andar na verdade, na fidelidade, na lealdade, Senhor. Peça ao Senhor nessa noite. Diga: eu quero ser um discípulo de verdade, Pai. Inquieta o meu coração, tira-me da passividade. Porque um crente apenas é alguém que crê, que vive uma vida passiva, superficial. Mas eu quero ser um discípulo que vive uma vida de profundidade na Tua presença, Senhor. Uma vida mergulhada, Senhor, como nós cantamos hoje, mergulhado, Senhor, no Santo dos Santos. Mergulhado na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua voz e cumprindo a Tua vontade, Senhor, vivendo na verdade. Oh, aleluia, peça ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que me amarra, tudo aquilo que me ata. Tudo aquilo, Senhor, que tem amarrado a minha carne, as minhas emoções, a minha alma. Eu quero ser liberto em nome de Jesus. Peça ao Senhor nessa noite. Diga: eu quero ser liberto. Eu quero que o Senhor faça esta obra hoje. Eu te dou lugar, Espírito Santo, eu te dou lugar na minha vida. Faz aquilo que Tu queres, Senhor. Faz aquilo que Tu queres, Senhor. Aleluia, eu te dou este lugar, Espírito Santo de Deus.
Aleluia, Senhor. Traz cura à nossa família, à nossa casa. Que a nossa vida, que o reino de Deus em nós possa trazer transformação aonde nós estamos, Senhor. Transformar nossa casa, o lugar onde vivemos, em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor, irmão. Glorifica o teu Deus. Em nome de Jesus. Coloca a tua adoração expressa. Aleluia. Teu chamado é esse. Esse é o teu chamado. Aleluia. Teu chamado é ser discípulo de Jesus. É ser autêntico, leal, fiel. É viver a verdade. Obrigado, Jesus. Traz libertação e cura à nossa casa. Tira todo o culto, toda mentira. Liberta teu povo para viver uma vida vitoriosa, Senhor. Prospera a tua igreja. Prospera a liderança, teu povo. Os líderes, pastores. Traz alegria novamente ao serviço. Em nome de Jesus, Pai. Se alguém aqui, Senhor, que precisa de direção, precisa da manifestação da tua vontade, teus propósitos, se alguém que tenha dúvidas no seu coração aqui, traz agora, Senhor, tua palavra, tua direção, escreve as tuas linhas perfeitas, para que sigamos teus passos e façamos a tua vontade, querido Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Dá graças ao Senhor, irmão. E adora ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Essa é a última vez que cantamos essa. Eu amo essa música tema. Eu fui para casa hoje cantando ela. Saí, fui no carro cantando. Cheguei em casa cantando. Tomei banho cantando. Né? Vamos adorar ao Senhor uma vez mais. Vamos terminar esse culto adorando a Deus. Você sabia que a oração do Pai Nosso, ela começa e termina com a adoração? Quando Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso não é uma reza, ela é uma estrutura de oração. E Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, a oração, ela é um diálogo, ela é uma conversação entre um filho e um pai. Filho legítimo e um pai ilegítimo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é, a oração sempre tem que começar com adoração. A gente sempre tem que começar e terminar qualquer coisa que fazemos adorando a Deus. Sempre. Sempre. A oração começa santificando o nome do Senhor, santificado seja. A oração nunca começa com petição, nem com choradeira, nada disso. A oração sempre começa com adoração. Depois você pede, depois você intercede, depois... Venha a nós o teu reino, é a primeira petição que você faz, o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus. Aí você pede o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você pode pedir proteção, livramento, perdoa assim como nós perdoamos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Isso é adoração, começa e termina com adoração. Vamos adorar ao Senhor um instante. Para terminarmos, quero que você adore o Senhor como um verdadeiro discípulo. Uma adoração de verdade.
Vou renunciar o meu mundo, viverei para ti.
Diga isso ao
me
Senhor.
Afasta de ti, deixarei para trás. Eis aqui a minha vida, Deus, o meu coração entrego a ti. A minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre. Na alegria ou na dor, eu te seguirei pra sempre. E sempre
eu te seguirei.
A minha cruz levarei, eu te seguirei pra sempre. E sempre, na alegria ou na dor, eu te seguirei pra sempre. E sempre
eu te seguirei.
melhor lugar no mundo que a tua presença.
A minha cruz levarei, eu te seguirei pra sempre.
Senhor, e diga: eu te seguirei para sempre e sempre. Vai para casa hoje dizendo: eu te seguirei para sempre e sempre, sempre. Que alguém te ouça você dizer pelas ruas, em algum lugar: eu te seguirei para sempre. Que a tua vida expresse isso, irmão. Senhor, eu te sigo e te seguirei. Que o Senhor te dê paz, que o Senhor traga cura à sua vida. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te dê vitória. Aleluia. Que essa semana seja uma semana de fé, de testemunho. Amém. Em nome de Jesus, o diabo seja derrotado na tua vida. Amém. Que a glória do Senhor resplandeça sobre ti. Essa semana, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, vamos terminar louvando ao Senhor.
Amém, glória a Deus.